dentro do turismo.
Olá, aluno Ninter, boa tarde. É um grande prazer estar com vocês novamente aqui no nosso programa Por Dentro do Turismo e mais uma vez com a honra da professora Grazielli com a gente, a coordenadora do nosso curso de gestão de turismo. Prof, seja muito bem-vinda no meio de
Olá,
nós.
Olá, pessoal. Boa tarde, professora Karen. Imagina que honra minha estar aqui de novo conversando com vocês. Mais uma tarde aí para a gente conversar sobre turismo. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de novo, porque essa rádio é a tua cara, professora Karen.
É a cara do curso de gestão de turismo que, felizmente, né, prof, a gente tem essa oportunidade de falar de destinos, né, de vários temas variados aqui na nossa rádio e, felizmente, os nossos alunos têm gostado cada vez mais do nosso programa. Prof, então, hoje vou falar para você e vou falar também para os nossos alunos. O nosso tema é turismo religioso, mas não só é turismo religioso no sentido de você ter uma crença ou uma religiosidade, mas também está relacionado muito essa coisa do místico, sabe? Da experiência do transcendente, né? Então, a gente vai tocar um pouco nessa esfera, que é uma esfera do turismo que cresce muito. Cada vez mais pessoas, elas têm viajado por causa de motivos religiosos, né? Ou seja, por causa de uma crença, de uma religião, de uma filosofia de vida, de uma experiência, assim, por exemplo, como é que se chama quando as pessoas, elas se afastam um ano para ano sabático, sabe, ano sabático? E aí eu quero relembrar um filme que a gente comentou umas rádios atrás, que foi o filme com a Julia Roberts, que é O Comer, Rezar e Amar, e ela mostra a experiência dela na Índia, né? Então, às vezes, a gente nem tem uma espiritualidade ou uma crença definida, mas a gente tem um desejo de autoconhecimento, que aí a gente pode lembrar, por exemplo, o caminho de Santiago de Compostela, né? A gente pode lembrar, por exemplo, trajetórias que as pessoas têm feito muito na Ásia, né? Na Índia, localidades que têm recebido cada vez mais turistas, né? E a prof Grazi, tinha comentado, né?
Pois é, não, eu ia comentar com vocês, pessoal, porque aproveitando essa linha que a Karen fez, essa apresentação, esse contexto geral do turismo religioso, e nesse momento que a gente está isolado, né, que a gente está mais propenso a pensar sobre si, né? E a gente está tendo a gente viu, né, que um dos temas mais procurados pela sociedade de um modo geral, mundialmente falando, é justamente as crenças, a fé, é o que mais se busca nesses momentos de recolhimento. Então, mais uma vez, né, para potencializar ainda mais a prática do turismo religioso. E é importante que sempre quando a gente coloca dessa forma, né, que o turismo, ele não eu sempre tenho uma preocupação, né, Karen, de orientar que o turismo não é, eu viajei para tal destino, então fui fazer turismo religioso. Não, não é um rótulo, né? São destinos que têm uma potencialidade um pouco maior. É claro, gente, que o turismo religioso, por exemplo, ele não é só religioso. Você também vai se alimentar, vai fazer um outro passeio de lazer, você vai entrar em contato, né? Mas qual que é o objetivo? A gente sempre coloca isso, né? Então, porque às vezes as pessoas falam, não, mas eu não sou católica, ou eu não sou hindu, eu não sou budista, o que eu vou fazer na Índia? Então, quer dizer, não é essa colocação, né? Então, é como a Karen também estava explicando, é sempre a questão do entrar e se autoconhecer, né, um momento mais intimista e de você acessar os caminhos que levam à fé, né, muito próximo do autoconhecimento. E nesse momento de pandemia, então, só para reforçar e ilustrar essa informação, o quanto cresceu a prática, né? E a necessidade, eu diria, a necessidade humana de acessar essas informações que estão mais envoltas ao ser, né?
É verdade. Então, o autoconhecimento, né, prof?
Exato, né? E essa necessidade mesmo de se autoconhecer, né? A gente está vendo muito um descolamento. Então, tanto na questão de consumo, comportamento de consumo, as tendências têm indicado, né, os institutos de tendência que fazem um monitoramento global, mostram que o cenário aponta para isso, né, saúde, bem-estar, autoconhecimento, muito em decorrência desse momento histórico que nós estamos vivenciando. Isso e aí mesmo. Uma baita oportunidade para a gente, né, enquanto profissional de turismo, enquanto pensando um pouquinho nessa estrutura do turismo, né, para a gente olhar um pouquinho para as potencialidades que temos, né, para fazer um caminho, né, proporcionar uma experiência mais intimista também por meio do turismo, por que não, né? E aí a gente vem com uma avalanche de destinos que já são bem formatados e que são comercializados e que possuem uma boa divulgação, já uma boa estrutura para esses momentos, né? Como a Karen colocou, Santiago de Compostela, que é um caminho todo, né, da Espanha, que passa, né, por vários países e que tem essa preocupação. E aí, destinos como Portugal, né, também
É
se
verdade,
fortaleceu
Portugal.
muito, né, com a religiosidade, né? Então, tem vários outros destinos. Vamos lá, prof, que
Verdade.
mais que você ia me contar?
Então, eu ia comentar um pouco com vocês sobre o impacto econômico que o turismo religioso traz para o turismo, sabe? Só no Brasil, a gente movimenta aí bilhões de reais quando se trata de turismo religioso, porque ele envolve o quê? Companhias aéreas, agências de turismo, igrejas que fazem excursões, para os seus membros, né? E a gente tem tido cada vez mais agências especializadas em turismo religioso. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, a gente tem a Domus Viagens, né, que o proprietário é o Pedro Kemp, que ele trabalha com turismo religioso. Eu acho que a gente tem uma outra
O
agência
Pedro
de
já
turismo.
esteve conosco também, né?
Verdade, verdade. Ele é especialista nessa área, né? E se eu não me engano, a gente tem Monte Carmel, eu acho que é uma outra agência também. Monte Carmelo, na verdade, é uma outra agência que também atua no turismo religioso aqui no âmbito de Curitiba. Mas nós temos agências de viagens espalhadas pelo Brasil todo, fazendo destinos nacionais e internacionais, né? Para vocês terem uma ideia, dados que foram dados, por exemplo, no ano de 2019, quando a gente fala, por exemplo, de destinos internacionais, a Latam até então, vamos falar aqui de dados do antes da pandemia, tá? Porque a gente não tem dados atualizados depois da pandemia. 3 vezes por semana, a Latam decolava aeronaves do aeroporto de Guarulhos com Boeings, né, destinados para a capital de Israel, Tel Aviv, que Jerusalém é um local que é um dos locais que mais recebe turismo religioso no mundo, porque ele une três grandes fés, né, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, né, que é considerada a cidade sagrada. Então, pense na potencialidade, né? Mas também na diversidade cultural que existe nessas localidades. Uma coisa que é interessante falar, e até eu vou passar a palavra para a Prof. Grazi, que ela vai falar melhor do que eu nesse sentido, é que o turismo religioso pode contribuir muito para a diversidade cultural e para a tolerância religiosa, que é uma coisa que a gente precisa muito hoje em dia, e que eu acho que o turismo pode contribuir muito para a tolerância, não é verdade, Prof?
Com certeza, Karen. Eu quero destacar ainda, já que você falou de Jerusalém, o turismo, a história do turismo, né? Eu gosto de contar para os alunos assim: deixa eu te contar uma história. Era uma vez a prática de turismo, né? Então, quando começou, quando surgiu o turismo? E o turismo tem uma associação muito forte com a religião, né? É um dos pilares de desenvolvimento do turismo. Então, se a gente for olhar por essa associação histórica, né? Se a gente for olhar pela história mesmo do desenvolvimento do turismo, a gente vê essa associação muito forte, muito ligada ao cristianismo, né? Muito ligado também na região da Europa, mas foi uma potencialidade para o desenvolvimento do turismo. Então, se a gente for contar a história do turismo, a presença da religião, ela é bem evidente. Né? Então a gente precisa dar esse destaque também para a relação histórica. E falando, respondendo à tua questão, Karen, segundo a Organização Mundial do Turismo, a gente tem lá um painel, né, que informa, que tem como objetivo informar a população, a comunidade sobre a importância e a relevância do turismo. Então, além da força econômica, da estrutura econômica que a gente já sabe e a gente conhece do turismo, então, o turismo, por exemplo, no mundo todo, falando isso em contexto global, né? No mundo todo, a cada 10 empregos, um está relacionado à cadeia turística, né? Nós somos fonte de 7 bilhões de exportações, eu acho que é esse o número. Enfim, nós temos várias evidências, né, dessa importância econômica. E um dos pontos que a Organização Mundial do Turismo coloca, em relação ao turismo é justamente que o turismo é um ascendente de paz e de tolerância cultural. Por quê? Né? Porque as pessoas, a partir do momento que conhecem, que acessam a fé de um outro povo, de uma outra cultura, passa a respeitar, né? Então a gente
Verdade.
coloca que esse movimento, esse deslocamento, quando a gente conhece e acessa aquela cultura, a gente passa a respeitar e a olhar para aquilo com muito mais respeito, com muito mais carinho. Então, também é um fator de paz e de tolerância, sim,
Isso
né?
mesmo. E
E
aí,
aí a gente diga, Karen.
pode falar, prof, pode concluir.
Não, eu só ia colocar que aí isso reforça, né, as nossas colocações iniciais acerca do turismo religioso, né?
Isso mesmo. E como a gente tem um multiculturalismo, digamos assim, grande no Brasil, né? A gente tem aí uma heterogeneidade, né, de crenças, né? Felizmente, assim, nós não temos muitos casos no Brasil de, por exemplo, intolerância religiosa. Às vezes acontece, mas de uma forma geral somos tolerantes uns com os outros, né? Impressiona. Por exemplo, os dados do IBGE que trouxeram que no ano de 2018, para vocês terem uma ideia, o Brasil ele faturou em torno de 15 bilhões de reais no segmento voltado para a venda de pacotes de destinos religiosos. Isso significa o quê? Significa que o brasileiro viaja muito por causa de motivações religiosas, porque é próprio da estrutura, né, da nossa cultura, desde o Brasil colônia, a força da religião. Se ela não é uma religião praticada dentro dos lares, ao menos os valores religiosos são inseridos cada vez mais. Até assim, às vezes a gente não se percebe, mas até os nossos conceitos de vida estão relacionados muitas vezes à religião, que pode não ser nossos ou dos nossos pais, mas vieram dos avós, de outros parentes, de pessoas que formam o nosso núcleo familiar. Voltando um pouquinho só para a gente ter uma noção, já em 2017, o turismo religioso ele movimentou mais ou menos em torno aí de 20 milhões, 20 milhões de reais de viagens, né? E o Brasil, por ainda ser o maior país católico do mundo, ele faz o trânsito de cerca de 30 mil peregrinos estrangeiros que vêm visitar, olha só que interessante, prof, as nossas atrações de fé no nosso país, né? Então, quais são os destinos que se destacam no Brasil? A gente tem aí Aparecida, que fica em São Paulo, né, que tem a catedral, né? Nova Jerusalém, que fica no Agreste Pernambucano. A gente tem o Santuário do Padre Cícero, que, nossa, movimenta milhares de fiéis no Nordeste, né? Para a cidade de Juazeiro do Norte, que fica no interior do Pará. E a gente tem o famoso Círio de Nazaré, que fica em Belém do Pará, e que infelizmente esse ano não pôde ser realizado devido à pandemia. Mas, por exemplo, o Círio, ele tem uma movimentação tão grande que toda a cidade se volta para essa atração turística religiosa, né? Porque aí, como a Prof. Grazi comentou, são os hotéis, são a alimentação, a gastronomia, os atrativos turísticos, que a pessoa não vai só para o Círio, né, Prof? Ele visita outros destinos na localidade, né? Acho que seu áudio está fechado.
Exatamente. Eu queria só destacar, nós temos a participação do Maurício aqui conosco, colocando a diversidade da religião, né, e a religiosidade de Salvador. E Salvador é um exemplo, né, Maurício? Um beijo para Salvador. É um exemplo dessa força, né, onde a gente tem uma integração muito forte também por influência de outras culturas, né, e a gente tem esse convívio harmônico, né, de tantas religiões numa mesma cidade. Então, uma mesma cidade que você pode fazer e pode acessar tantas fés, né? Tantos
É
caminhos
verdade.
diferentes, tantas religiões
É
diferentes no
verdade.
mesmo espaço, convivendo de forma harmônica, né?
É.
Então, acho que é um exemplo bem bacana dessa multiculturalidade que a gente está falando e que se conecta, de uma certa forma, a partir da religião. De todos esses destinos, Karen, que você colocou, eu ainda gostaria de chamar a atenção de vocês, gente, para a potencialidade. Eu acho que a gente tem uma função de falar sobre o futuro, né? A gente, enquanto professora, a gente sempre está trazendo um traçado de futuro. A gente acredita no futuro, né? Porque a gente está no trabalho de formação, não é
É
mesmo, Karen?
verdade, é verdade.
Então, eu quero compartilhar com vocês uma angústia, não, uma ansiedade, talvez, né, minha enquanto brasileira e enquanto crente do desenvolvimento do turismo e das inúmeras potencialidades, né, especialmente no nosso país. Então, o Brasil é destino exótico, místico e esotérico para muitos outros países, né? Então, a gente tem vários destinos esotéricos no nosso país, né? Então, nós poderíamos, de repente, pensar, por que não, né, num traçado que ligasse um destino a outro,
Ah, é
como
verdade.
acontece no caminho de Santiago de Compostela, né? E a gente tem uma devoção, o povo brasileiro tem uma devoção muito forte, a partir da fé cristã, né, do cristianismo. Então, da
Isso.
mesma forma, por que não, organizar, pensar na ligação dessas cidades e desses destinos que têm como um atrativo, como um enfoque, a questão religiosa e interligar esses destinos para potencializar, como acontece, por exemplo, em países como da Europa, como Portugal, né? De uma cidade a outra. Então, o turista conseguir e poder acessar, conciliar, né, a sua visita para mais do que um destino, com roteiros específicos do turismo religioso. Eu acho que a gente precisa vislumbrar, né, dentro dessas potencialidades que nós temos, são tantas cavernas, né, que são colocadas como espaços esotéricos. Aqui no Paraná, nós temos a Gruta do Monge, aqui na Lapa, pertinho, né? Então, que também tem todo esse apelo, tem todas as tradições, as histórias que envolvem o lugar. Então, da gente perceber, sempre a gente consegue olhar, quando a gente começa a pesquisar a temática, você começa a acessar tantos lugares, né, que tem um enfoque de devoção, que tem uma história, que tem uma crença, e aí isso tudo ilustra muito bem essa potencialidade. O que que você
Aqui.
trouxe para compartilhar aí,
Então,
professora Karen?
eu trouxe, prof, aqui a partir disso que você falou, né? Que são esses destinos mais místicos que a gente tem no Brasil, né? Que é verdade, prof. São destinos que poderiam ser, por exemplo, pessoas que se interessam por ufologia, por cristais, religiosidades indígenas, sabe? E que atrai muito também turistas. Aí eu trouxe aqui uma matéria da Turismo e Aventura aqui. Viagem Turismo, aí fala da aldeia Hippie, Arimbepe, na Bahia, né? Que eles atraem turistas famosos, que gostam de conhecer a localidade. Diz que na região se trabalha com bastante artesanato e turismo, né? E também tem essa questão mais mística na localidade. Também tem São Tomé das Letras, em Minas Gerais, aqui, ó, que é
Esse
um
é um
destino
destino super famoso, né?
Super famoso esse aqui, ó. Quer ver? Vou
Isso,
passar.
onde tem cachoeiras, né? Tem uma tal da Pedra da Bruxa, tem toda
Isso mesmo.
uma questão esotérica forte. Então, as pessoas vêm acessar essas informações para entrar em contato com esse universo, né? Do lado esotérico, místico. Então, a gente tem muita potencialidade. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso, né? Embora para a gente não ficar, às vezes a gente fica muito fechado. Quando a gente
É
fala em turismo religioso
verdade.
no Brasil, a gente lembra de um, dois destinos, né? Aparecida, Nova Trento, o Círio, mas a gente tem uma diversidade muito grande, né, em relação a destinos esotéricos e em potencialidade aí de ligar os roteiros turísticos, né, em realizar uma visita já casada, contemplando um grupo, né, de cidades que tem essa potencialidade.
Isso mesmo. Aí, assim, por exemplo, Varginha é uma cidade que tem bastante turistas ufologistas, né, que acreditam nessas questões extraterrestres, e a cidade se apropriou mesmo, sabe, prof, do destino, e faz turismo, e turismo sério, turismo com qualidade, para poder receber os turistas nessas regiões. E tem outras também, São Luís do Maranhão também, né? Eu vou pedir aqui Chapada dos Veadeiros, que tem a parte dos cristais também, a parte da energização, né, de energias. Acho que tem a Caverna do Diabo também em São Paulo, né? Então eu vou pedir aqui para para Bárbara compartilhar esse link, e aí a Bárbara passa para os nossos alunos aqui, para que eles possam, então, depois verificar com mais calma, né?
Por curiosidade, né?
Isso, por curiosidade.
Isso mesmo, e temos a participação aqui da Consuelo, sempre conosco, uma alegria tê-la aqui sempre, compartilhando esse momentinho da tarde. Consuelo, um beijo para você. E aí temos o Maurício, né, que eu comentei sobre Salvador, a Marlene, que está contribuindo aqui também, colocando um destino, Bom Jesus da Lapa também, que tem esse enfoque com o turismo religioso, e a Hilda, que também está presente aqui conosco nesse início de tarde de quinta-feira. Muito bem, muito obrigada, gente, pela participação de vocês aqui conosco.
É verdade.
Vamos dar uma olhadinha, prof?
E aí, eu queria comentar com você agora, para a gente falar um pouquinho com os alunos, sobre algumas peculiaridades do perfil do turista. Sabe, quem é o turista que procura o turismo religioso, né, mesmo de religiões distintas. E eu queria comentar uma coisa sobre, normal, a gente tem aí um perfil de um turista que nem sempre tem, vamos supor, vamos voltar um pouquinho lá no início, quando a gente estava falando de Jerusalém, que é um destino longe do nosso, né? Então, para você juntar dinheiro, ainda mais com a diferença do real com o dólar, né? Esse turista, ele às vezes não é um turista que tem uma, digamos assim, um valor financeiro guardado para fazer essa viagem. Então, especificamente para esses turistas, as agências de viagem têm feito assim pacotes onde o turista paga anos antes, sabe, prof? Às vezes 2 anos, 3 anos antes, essas comunidades, esses agrupamentos, né? Seja do turismo religioso, dos cristãos ou não cristãos, religiosos e místicos, eles se unem e fazem acordos com as agências. Então, são turistas que, para eles, aquele momento daquela viagem é muito, muito importante, né? Porque, às vezes, eles estão colocando... Eu sei que no turismo a gente já põe todas as nossas expectativas nas nossas viagens. A gente não quer que nada dê errado. Mas eles colocam lá... as suas experiências pessoais, entende? Assim, as suas crenças, e eu acho que isso é muito importante, a gente conseguir levar em consideração esse perfil desse turista, né?
Muito bem, isso mesmo. Me desculpe, eu já estava olhando aqui, que agora apareceu uma participação muito legal do Marcos. Olha só, gente. Boa tarde, Marcos. Seja bem-vindo sempre, viu? Ele está colocando aqui, chamando atenção para o movimento Negro Raízes de Bento Gonçalves, né? Que traz de forma percursora o Conselho de Povos de Matriz Africana do município. Gente, em Bento Gonçalves, eu desconhecia mesmo. Parabéns. Pelo movimento, né, e pela tua participação e divulgação aqui conosco. E passou o mapeamento de Bento Gonçalves, região dos pontos turísticos religiosos e matriz africana. Que lindo! Onde estão sendo identificados locais de referência aos orixás que serão identificados e catalogados. Que bacana, muito legal,
nossa,
Marcos.
Muito legal. Muito legal.
Obrigada. Marcos,
porque normalmente essas regiões do sul do país são essencialmente, os pacotes turísticos são essencialmente cristãos. Então, fazer um mapeamento e um roteiro de matriz africana é muito inovador, né?
Muito inovador, Karen, bem isso que você está falando. E reconhecer, né, esse trabalho histórico, né, e que tem de reconhecimento dessa potencialidade em vários estados brasileiros, né? É claro, é mais uma evidência histórica, né, gente, dos povos africanos que já habitavam todos esses espaços brasileiros, né? E aí a gente tem essa retomada por meio do turismo, né, de reconhecer e de ter uma certa... como que fala quando a gente tem uma, não é uma devoção, mas quando a gente tem respeito, né, por aquilo que habitou o nosso continente, o nosso território anteriormente. Muito obrigada pela tua participação. Olha lá, ó. E o Maurício está colocando, né? E as pessoas só vão a Bento para degustar vinho. Isso mesmo, Maurício, né? Então a gente desconhece. Então, o quanto é importante esses movimentos para trazer conhecimento para a comunidade, para a sociedade como um todo, né? A sociedade vai por conta dos vinhedos e por conta do cultivo da, né? E preparo do vinho, mas tem tantos outros elementos que compõem essa paisagem. Olha aí, o Marcos trazendo essa contribuição. Muito bacana.
E
E eu quero
aí,
chamar
pode
atenção,
falar.
não quero chamar atenção ainda, gente, que veja a quantidade, né? E a quantidade de crenças religiosas e de potencialidade, mais uma vez, onde a gente nem percebe ou nem sabe, nem tem esse conhecimento que existe lá registros dessas crenças e que a gente poderia trabalhar, né, de forma casada, por que não, com o turismo gastronômico, com o enoturismo, né, trazendo aí também o conhecimento para essa viagem, né, trazendo e proporcionando uma experiência diferente. Sempre quando a gente fala em aliar, né, a fé, né, a fé humana, a gente fala de um elemento que a gente não consegue enxergar, né, mas que a gente sabe da força, né, quando a gente vê, por exemplo, os noticiários, quando a gente consegue olhar e perceber tamanha devoção, né?
É
Então,
verdade, é verdade.
né? A gente não consegue muitas vezes reconhecer essa potencialidade,
É
né?
verdade.
Então, o quanto é importante esse olhar cuidadoso. Parabéns para o Marcos novamente pelo relato, né? E tantas outras crenças que poderiam, que devem, né? Fazer esse trabalho de reconhecimento aí, para que as pessoas consigam acessar esses caminhos interiores, né? Sempre por meio da fé.
É o que a Consuelo colocou aqui, né, prof? Ó, Deus não é propriedade privada, disse Paulina Xiziane, escritora e pensadora moçambicana. Bonito esse pensamento,
Lindo,
porque é
isso mesmo,
verdade,
não é uma propriedade.
não é propriedade privada, né? E
E
aí, prof.
vocês concordam, né, gente, que olha, eu atravessando a fala da professora Karen, gente.
Imagina, prof, fica super à
Mas é que é um
vontade.
tema tão gostoso, né? E a gente está tendo a participação de vocês. Gente, vocês não concordam que a gente desconhece da força da fé, né? E a gente ainda é um grãozinho, né? Por mais que a gente tenha conhecimento, tenha uma prática, né? Da mesma forma, a gente ainda é um grãozinho. Então, quanto imenso é. Quão imenso é essa potencialidade, né? E esses caminhos para a gente acessar. Eu acho que o trabalho do turismo é muito casado com isso, né, professora Karen?
Muito, muito.
Em potencializar, em oportunizar esse contato, essa experiência de fé, né, em vários destinos que a gente tem, especialmente no nosso país, né, gente?
Nossa, com certeza. Eu acho que o turismo ele vem com essa, ele tem por essência, né, essas questões assim de tolerância, de abertura, de respeito, né, quando a gente faz turismo e quando a gente conhece os atrativos, as localidades, é o que a prof falou. A gente se sente tão pequenininho perto da beleza, da grandiosidade, seja dos atrativos naturais ou seja das construções humanas, né? Então assim a gente se impressiona, né, com toda a beleza que existe nesse mundo para ser conhecido. E eu acho que o turismo ele vai quebrando esses paradigmas, esses estereótipos que muitas vezes a gente traz dentro da gente, né? Contribui, né, para o nosso crescimento humano, espiritual, enfim, de todas as formas. E aí, prof, como faltam só poucos minutinhos, eu trouxe rapidamente aqui para nós alguns lugares que seriam sugestões para que a gente pudesse conhecer no futuro, sabe? A gente já comentou aqui de Jerusalém, que é um destino que a gente já tinha falado, que eu particularmente gostaria, quero muito conhecer Jerusalém. A prof comentou de Fátima, né, prof, em Portugal. Dizem, eu não fui ainda em Fátima, mas me disseram que em Fátima existe até uma energia diferente no local, assim. Talvez porque sejam pessoas que estejam buscando as mesmas coisas, ou então trazendo os seus anseios interiores nesse local. Pode ser, né, prof?
Claro, claro, com certeza. E aí tem a questão da aparição, né, Nossa Senhora de Fátima.
É
Então as
verdade.
pessoas vão muito sensíveis de fato a isso, né?
Isso mesmo. E aí eu trouxe também aqui Lourdes, em França, que também tem mais ou menos esse mesmo estilo, né? De Fátima também, uma cidade onde fala-se de aparições, né? E também aí mudando um pouco a religião, indo para Meca, na Arábia Saudita, aqui, prof, olha só. que coisa incrível que é esse local, né? É um local que também eu tenho muita curiosidade de conhecer, né? Que é onde os muçulmanos peregrinam pelo menos uma vez na vida, né? E conhecem, e aí o turismo é muito forte nesse local, e também na Índia, para os hinduístas, aqui onde as pessoas se banham, né? É, e nessa cidade, ela é considerada a cidade mais sagrada do hinduísmo, né? É, que hoje tem mais ou menos 750 milhões de pessoas que praticam o hinduísmo, e nesse rio as pessoas se banham para lavar as roupas, banho dos búfalos, banho de pessoas, meditação, enfim. E também o Nepal, né, que é um local também que é a centro de peregrinação do budismo e do hinduísmo. Então fica aqui as dicas, sabe, de lugares que a gente pode conhecer aí durante a vida, né, se organizar, se preparar, tanta coisa legal e tanta coisa diferente que eu acho
tanta
que só vai...
coisa linda.
É verdade.
Né, todas oportunidades para a gente acessar esse conhecimento interno, a potencialidade da fé, né, todos os elementos aí, todos esses destinos, as cidades que já trabalham, né, com essa temática do turismo religioso. É, bom, pessoal, está acabando o nosso
tempo, acabou,
né? Mas mais uma vez eu quero saudar a participação de todos vocês, dizer que é sempre uma alegria compartilhar esse início de tarde de quinta-feira, que vocês tenham uma tarde abençoada, né? E um restinho de semana, uma semana muito linda pela frente, e permaneçam se cuidando, né? Porque ainda temos muito a se preservar em relação à pandemia, o momento que vivemos.
Para depois então, a gente viajar bastante, né, prof?
Isso mesmo, se cuidem para a gente viajar bastante. Muito obrigada pela companhia, professora Karen. Obrigada para todos.
Tchau,
até.
Gente.
Tchau, tchau.
Por dentro do turismo.